Partido Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta sexta-feira, 27 de maio, aos microfones Álvaro Ludgero Andrade. Principais títulos internacionais desta emissão, autoridades ucranianas admitem que poderão ter de se retirar da zona leste do país. Governo do Benin revela que o país foi alvo de 20 ataques terroristas nos últimos meses. Em Moçambique, o presidente diz que terroristas em Cabo Delgado estão cada vez mais enfraquecidos, mas que a guerra não acabou e governante São Tomé se considera de anárquica e arbitrária a paralisação dos profissionais na televisão pública. Transmitimos em ondas curtas e onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, com o retransmissor local da Voz da América. Na internet, no computador, no telemóvel e no tablet, estamos em voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, em voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, tem disponível o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Começamos com as notícias internacionais, aqui com João Santa Rita.
Na Ucrânia, forças russas estão a avançar metodicamente no leste do país e parece terem lançado um contra-ataque no nordeste, em redor da cidade de Kharkiv. Uma destacada entidade do Departamento de Defesa americano disse que forças russas conseguiram avançar no leste da Ucrânia, incluindo nas cidades de Popasna e Severodonetsk. Essa fonte disse que as forças russas conseguiram capturar a maior parte do nordeste desta última cidade, mas não conseguiram ainda o controle total. Entidades oficiais ucranianas reconheceram os avanços russos. O governador da região de Luhansk disse ser possível que as forças ucranianas tenham que retirar totalmente da região de Luhansk para evitar serem cercadas pelos invasores russos. No que diz respeito a Kharkiv, a fonte americana disse, no entanto, não haver grandes mudanças no terreno. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de seguir uma política de genocídio total contra os ucranianos. Países ocidentais identificaram, entretanto, as suas acusações de que a Rússia está a usar um bloqueio à exportação de cereais como chantagem. Entidades oficiais americanas disseram que 22 milhões de toneladas de cereais estão atualmente bloqueados. O primeiro-ministro italiano Mario Draghi manteve hoje conversações com Zelensky, com quem discutiu meios de exportar os cereais ucranianos. O governo italiano disse que nas conversações foi também discutida a situação militar no leste do país. Por outro lado, o chanceler austríaco disse que o presidente russo o informou hoje que está disposto a discutir uma troca de presos com a Ucrânia. Entretanto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados disse que cerca de 2 milhões e 100 mil ucranianos já regressaram ao país. De acordo com a agência da ONU, o número de ucranianos que fugiram do país devido à guerra atingiu os 6 milhões e 600 mil pessoas. Aqui nos Estados Unidos, a polícia no estado do Texas admitiu hoje ter tomado uma decisão errada ao esperar quase uma hora para reforços antes de atacar a sala de aulas onde um adolescente armado matou 19 crianças e duas professoras. O diretor do Departamento de Segurança Pública, o coronel Stephen McCrow, disse que agentes estavam no corredor à espera de mais ajuda, algo que McCrow disse ter sido a decisão errada. O coronel disse que durante uma chamada telefónica para o número de emergência, alguém informou que havia ainda gente viva na sala de aulas durante esse período. As autoridades policiais do Texas estão a ser alvo de críticas devido à lentidão da resposta em atacar o local na escola onde o atacante, Salvador Ramos, se encontravam. Entidades oficiais disseram que Ramos esteve no interior da escola entre 40 minutos e uma hora antes de a polícia entrar no local para o confrontar, enquanto residentes da zona lhe pediam para entrar no local. Por outro lado, foi revelado que a escola tem geralmente um guarda armado, mas que nesse dia isso não aconteceu. Entretanto, a Associação Nacional de Armas, a National Rifle Association, decidiu continuar com a sua convenção nacional na cidade de Houston, poucos dias depois de um adolescente ter morto as 19 crianças. O governador do Texas, Greg Abbott, que deveria discursar hoje, decidiu cancelar a sua presença, mas o antigo presidente, Donald Trump, deverá falar durante a convenção. O Irão disse hoje ter capturado dois navios petroleiros gregos no Golfo Pérsico, isto depois de Teherão ter afirmado que iria adoptar medidas de punição contra a Grécia devido à confiscação de petróleo iraniano pelos Estados Unidos de um petroleiro ao largo da Grécia. O mês passado, as autoridades gregas confiscaram um petroleiro ao largo da costa devido às sanções da União Europeia e depois os Estados Unidos confiscaram o petróleo a bordo. A agência protestou hoje contra o que disse ser a captura dos seus dois navios, algo que descreveu como pirataria.
E depois das notícias com João Santa Rita, vamos começar uma série de reportagens. Mais à frente vamos até São Tomé e Príncipe. Também falaremos do 27 de maio, uma data recordada sempre em Angola. Mas primeiro, em Moçambique, o presidente da Frelimo reconheceu que o combate ao terrorismo ainda é um grande desafio e o país continua a lutar para pôr fim ao fenómeno sem subestimar o inimigo nem o espírito triunfalista. Ao discursar na abertura da 5ª sessão ordinária do Comitê Central do Partido, que vai preparar o próximo Congresso, Filipe Nyusi, também presidente da República, disse que a ação dos grupos armados que atuam na província de Cabo Delgado está agora limitada a ataques esporádicos, afastando a tentação de discursos triunfalistas no combate ao terrorismo, apesar dos progressos, como ele reconheceu. Nos últimos tempos, os terroristas, cada vez mais enfraquecidos, protagonizam ataques esporádicos em pequenos grupos, por vezes com o objetivo de roubar comida, afirmou o presidente, assinalando que os progressos contra o terrorismo estão a permitir o regresso gradual das populações às suas zonas de origem. Nyusi assinalou ainda que o país deve continuar a apostar no aumento da sua capacidade de defesa contra as ameaças à segurança, mas ele sublinhou que o interesse dos investidores na exploração do gás na bacia do Rovuma não reduziu. A reunião do Comitê Central, que termina amanhã, vai preparar o 12º Congresso com o novo ciclo eleitoral à vista. Não se sabe se será abordada a hipótese de um terceiro mandato de Filipe Nyusi, como já defendeu a Organização da Juventude Moçambicana. Nyusi também admitiu que até o fim do ano as bases da Renamo devem estar fechadas. Entretanto, 1.772 pessoas, que correspondem a 287 famílias deslocadas devido aos ataques da autoproclamada Junta Militar da Renamo, que vivem em bairros de reassentamento na província de Manica, decidiram produzir hortícolas em quintais ou hortas nas margens dos rios para saírem da dependência de doações e ter autonomia alimentar. André Batista foi ver.
Quase 12 anos depois de fugir da guerra, que opunha as forças de defesa e segurança e o grupo dissidente do braço armado da Renamo, a autoproclamada junta militar, centenas de famílias deslocadas enfrentam uma outra guerra, acabar com a fome. E muitos dizem estar a vencer a nova guerra.
Já sim, já estou em paz, porque lá onde a gente estava, não estava em paz. Porque ficamos sempre, queria cultivar uma chamba, não estava a dar certo, sempre até que via nós atrás.
Este jovem camponês é um dos rostos das 31 famílias que estão no campo de deslocado na fila de gondola, agora transformado em parte de reassentamento, que luta para se reerguer da guerra. Com uma enxada, sementes de hortícolas e um pedaço de terra, pretende fazer sua nova história, saindo da dependência de doações.
O governo que estava nos a apoiar, dar coisa de comer e seguir. Então aqui já onde que a gente estamos, por graças a Deus, de apoio, já como conseguiram nos dar semente, já estamos conseguindo já comer, se ter causa, se conseguir nos ajudar mais, reforço, nos dar semente, vamos esquecer tudo que a gente passamos no passado, só que vamos planificar o nosso futuro. Só.
Com a produção das hortícolas, vários deslocados podem variar os alimentos e completar a insuficiência das doações de organizações humanitárias.
Eu fugi da guerra com outras pessoas. Quando chegamos neste campo de deslocados, recebíamos apoio alimentar, mas a ajuda por vezes demorava e outras vezes era insuficiente. Então, deram-nos sementes para termos autonomia alimentar. Até já vendo a produção para comprar outras coisas.
Não, pelo menos estou a ver mudanças. Sim, porque estou a ver dinheiro, sim. O mais possível é isso que eu vivo, que dá alguém para tentar fazer qualquer coisa em casa.
As doações eram necessárias, mas desde que as ajudas pararam em janeiro até hoje, não tivemos mais. Esta produção agrícola está a nos ajudar a ter uma independência alimentar.
Vários destes deslocados chegaram neste campo em janeiro de 2021, vivendo em tendas. Agora, além de procurarem autonomia agrícola, também fazem o seu próprio tijolo para construir habitações melhoradas e dar volta à vida. André Batista, para a Voz da América.
Economia formal é entre os deslocados em Manica, enquanto isso, economistas moçambicanos alertam que, a menos que sejam tomadas medidas arrojadas que permitam, sobretudo, a redução do custo de financiamento, que inibe o crescimento dos setores produtivos e a diversificação da economia, vai ser extremamente difícil aumentar as exportações, como pretende o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi. O Ramos Miguel falou com alguns desses especialistas.
Como é que podemos aumentar a produção e as exportações se não investimos na diversificação da economia e não conseguimos financiar os setores primário e secundário, que são aqueles que oferecem a base para diversificar a economia e aumentar as exportações? Interroga-se o economista Francisco Sitoy. E a economista Leila Constantino diz que a economia moçambicana corre sérios riscos por depender excessivamente do gás. Eu penso que é problemático falar de aumentar as exportações sem diversificar a economia. É fundamental diversificar o tecido econômico, porque só assim é que podemos aumentar a produção e as exportações, defende Leila Constantino.
Também tem uma vantagem competitiva no setor agrícola, então um dos setores que o governo devia apostar para diversificar a economia é o setor agrícola. Pode-se investir também massivamente no setor de transformação, ou seja, agroindústria, paralelamente àquele investimento no setor agrícola. Então, modificação da economia passaria por altos investimentos e enfoque nestes setores. A título de exemplo, em vez de se focar rendimentos e esforços no setor extrativo, que representa um alto risco para o país.
O economista Eduardo Sango diz também que Moçambique, se quiser aumentar as suas exportações, deve apostar em setores onde tem algumas potencialidades em termos de vantagens competitivas e alguma exclusividade sob o ponto de vista da abrangência.
Esses setores são agricultura e transporte e infraestrutura. Então, são setores, o seu crescimento permite uma maior adição de valor na economia. O produto que sai da agricultura pode gerar indenização, pode gerar exportação. Agora, o mais importante é que como é que esses setores podem crescer? Né? E, claramente, esses setores estão refém da política de financiamento, do acesso ao conhecimento, do acesso ao mercado.
Para o economista António Francisco, não é possível diversificar a economia num país com problemas de desestabilização militar no norte e de raptos de empresários nas zonas sul e centro do país. No sul, considerou aquele economista, é um terror o rapto de empresários e este assunto nunca foi resolvido. Para além disso, realçou António Francisco, o Estado é que tem vindo a fortificar-se em vez de fortalecer as empresas privadas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em São Tomé e Príncipe, jornalistas e técnicos da televisão pública mantiveram hoje a paralisação iniciada ontem em protesto pelo não pagamento de subsídios há 3 meses que o governo prometeu saldar ontem. Em declarações à imprensa nesta sexta-feira, o secretário do Estado de Comunicação Social disse, e cito, "Esta paralisação é uma atitude anárquica por parte daqueles que assim decidiram, muito particularmente a nível da nossa televisão." Adelino Lucas lembrou que a greve tem as suas normas e seus procedimentos próprios e que não recebeu nenhuma nota de pré-aviso de greve. Assim, ainda assim, um período de 10 dias depois do anúncio da paralisação, para assim de facto consumar a greve. Não foi o caso, sublinhou o governante, que reconheceu que, na verdade, houve um atraso a nível das finanças para a liquidação destas despesas, mas nós prometemos que esta semana o problema seria resolvido. Ela afirmou que tudo indica que, provavelmente, ainda hoje, sexta-feira, os profissionais terão os valores nas suas contas. Ontem, a presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social de São Tomé e Príncipe tinha prometido manter a paralisação se o governo não cumprisse o acordado. O que aconteceu? Yolanda Graça lembrou que o não pagamento de subsídios é apenas um dos vários problemas com que se deparam os profissionais da comunicação social. Entretanto, aqui em Washington, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Ted Antonio, e o secretário do Estado americano, Antony Blinken, analisaram ontem o combate à corrupção, investimentos e mudanças climáticas no encontro de cerca de uma hora. João Santa Rita tem uns detalhes.
Combate à corrupção, segurança, investimentos e mudanças climáticas foram alguns dos tópicos discutidos ontem em Washington no encontro entre o ministro das Relações Exteriores de Angola, Ted Antonio, e o secretário de Estado americano, Tony Blinken, Isto segundo o porta-voz do Departamento de Estado. Ned Bryce afirmou que Blinken e António, e citamos, discutiram o empenho mútuo numa relação bilateral forte, baseada nos interesses comuns e em combater a corrupção e aumentar os investimentos. O porta-voz do Departamento de Estado acrescentou que os dois diplomatas passaram também em revista o progresso face à crise climática e a promoção da segurança regional e cooperação entre as nações do Atlântico que compartilham desafios marítimos e oportunidades na bacia do Atlântico. Antes do encontro, em curtas declarações à imprensa, o secretário de Estado americano disse que os dois países têm, e voltamos a citar, uma crescente parceria e interesses de preocupação mútua, comércio, clima e governação. Blinken disse ainda que os Estados Unidos esperam ter uma colaboração futura sobre a segurança e transparência, afirmando, e voltamos a citar, aplaudir a agenda de reformas que Angola está a seguir, nos campos político e económico, que estão a ter um impacto real. Na mesma ocasião, o ministro angolano disse que as conversações iriam servir também para discutir questões regionais, tendo em consideração o papel do envolvimento dos Estados Unidos em África e também o papel de Angola em África. A embaixada angolana disse que o ministro angolano regressou ao seu país ainda ontem.
Continuamos a falar de Angola, 2 anos depois de o presidente ter criado uma comissão de averiguação e certificação de óbitos das vítimas dos conflitos políticos. Duas organizações que defendem as vítimas do massacre de 27 de maio de 1977, que deixaram milhares de mortos, têm opiniões contrárias sobre o reconhecimento das vítimas pelo governo. Até agora, as autoridades angolanas não divulgaram os resultados do balanço do trabalho da comissão, aqui analisado pelas duas associações que honram as milhares de vítimas do 27 de maio, COCMOCUTA.
O balanço do trabalho levado a cabo pelo presidente da República, João Lourenço, no seu mandato de 5 anos, no apoio às vítimas do massacre de 27 de maio, é positivo. Quem o diz é Silva Mateus, presidente da Associação 27 de Maio. A organização que integra a Comissão de Averiguação e Certificação de Óbitos das Vítimas dos Conflitos Políticos.
Na matéria do 27 de maio está tudo, diríamos, bem. Nós dizemos bem porque a comissão tem estado a trabalhar na base das nossas propostas. Se tiver recordado, vai ver que tudo o que a comissão está a tratar, está a resolver, são propostas provenientes da Fundação 27 de Maio. Portanto, neste aspecto, nos sentimos satisfeitos. Mas ainda há um certo atraso nessa questão. Mas o atraso deve-se mais para questões conjunturais, porque nessa entrega de restos mortais, há figuras de destaque, no caso dos comandantes, que foram elevados a título póstumo à categoria de generais. De generais. Ora, então, essas pessoas, independentemente de serem entregues aos seus familiares, terão um funeral condigno, com honras militares e possivelmente com a presença do governante em chefe, chefe de Estado, o presidente João Lourenço. Portanto, é ali onde está o pequeno atraso. Portanto, tem que haver uma coordenação entre as equipes que tratam disso e o presidente da República, que faz questão de honrar essas vítimas.
Apesar de ter parabenizado pela iniciativa o sobrevivente ao massacre de 27 de maio, Miguel Francisco Michel, da Plataforma 27 de maio, que demarcaram-se das cerimônias de homenagem às vítimas dos conflitos em Angola por considerarem uma tentativa de branquear a imagem dos que assassinaram-se cidadãos inocentes, faz um balanço negativo.
A nossa posição desde o princípio que se constituiu a comissão para homenagear as vítimas dos alegados conflitos políticos, nós fomos claros. Aceitamos sim o reto do senhor presidente, mas com uma condição, que o processo tem que ser separado para quando se tratar da questão ligada ao 27 de maio, o processo tinha que ser separado dos demais conflitos, porque é em função da magnitude e gravidade do problema. A iniciativa é louvável, mas não é suficiente. E aí é onde ele peca. Não sei se ainda vai a tempo de corrigir o tiro. Se ele fosse um pouco mais ousado, como foi ao tomar essa decisão, que me parece difícil, eu também reconheço, contrariando até inclusive muitos dos seus pares aí no MPLA, na direção, ele devia ter ido mais longe. Por porque ele equivocou só, na minha perspectiva. Preferiu salvar o MPLA do que salvar o país. Depois ele vai arcar com as consequências. Quando terminar o mandato, a avaliação que se faz dele vai ser uma avaliação negativa relativamente a essa questão do 27 de maio. Começou, mas não completou o trabalho.
Koki Mukuta, Luanda.
Continua a acompanhar a Voz da América, o secretário de Estado Antony Blinken afirmou que a administração Biden aborda as relações com a China como sendo um desafio de longo prazo, ao que chamou de valores universais que sustentaram grande parte do progresso mundial dos últimos 75 anos. O chefe da diplomacia americana reiterou que Washington não mudou a sua política em relação a Pequim, mas acusa a China de endurecer a sua coação sobre Taiwan. Mayra Lassalette tem a reportagem.
O secretário de Estado, Antony Blinken, diz que a política dos Estados Unidos em relação à China resume-se a três palavras: investir, alinhar e competir.
We will invest in the foundations of our strength here at home, our competitiveness, our innovation, our democracy.
Investiremos nas bases da nossa força aqui em casa, a nossa competitividade, a nossa inovação, a nossa democracia. Alinharemos os nossos esforços com a nossa rede de aliados e parceiros, atuando com propósito comum e em causa comum. E com esses dois ativos principais, competir com a China para defender os nossos interesses e construir a nossa visão para o futuro. Assumimos este desafio com confiança.
O chefe da diplomacia americana acrescentou que Washington não procura qualquer conflito com Pequim e que os Estados Unidos estão comprometidos em defender a lei internacional e as instituições das quais ele disse que a China quer se afastar.
Under President Xi, the ruling Chinese Communist Party has become more repressive at home and more aggressive abroad.
Sob a direção do presidente Xi Jinping, o Partido Comunista Chinês no poder tornou-se mais repressivo em casa e mais agressivo no exterior. Vemos isso na forma como Pequim aperfeiçoou a vigilância em massa na China e exportou essa tecnologia para mais de 80 países. Da mesma forma, eles fazem reivindicações marítimas ilegais no mar da China Meridional, minando a paz e a segurança, a liberdade de navegação e o comércio.
Ao mesmo tempo que a diretora da Agência dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Michelle Bachelet, visita a China para avaliar as condições em Xinjiang, onde Pequim é acusada de prender dezenas de uigures étnicos, Antony Blinken enfatizou que os Estados Unidos também continuam focados nos abusos de direitos humanos por parte de Pequim.
Its treatment of ethnic and religious minorities in Xinjiang and Tibet, along with many other actions, go against the...
O tratamento que dá às minorias étnicas e religiosas em Xinjiang e no Tibete, juntamente com muitas outras ações, vai contra os principais da Carta da ONU, que Pequim cita constantemente, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todos os países devem aderir. A anulação da liberdade em Hong Kong viola os seus compromissos de transferência consagrados num tratado depositado nas Nações Unidas.
Na segunda-feira, o presidente Joe Biden afirmou que os Estados Unidos estão dispostos a usar as suas forças armadas para defender Taiwan. O que, a acontecer, será uma mudança na política norte-americana de ambiguidade estratégica. Blinken disse que a política dos Estados Unidos continua a ser a mesma.
While our policy has not changed, what has changed is Beijing's growing coercion.
Embora a nossa política não tenha mudado, o que se mudou foi a crescente coerção de Pequim ao tentar cortar as relações de Taiwan com países ao redor do mundo e impedir a ilha de participar de organizações internacionais. E Pequim está engajada numa retórica e numa atividade cada vez mais provocativas, como realizar exercícios aéreos quase diários perto de Taiwan. Estas palavras e ações são profundamente desestabilizadoras. Elas arriscam um erro de cálculo e ameaçam a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan.
O secretário de Estado concluiu que os Estados Unidos não querem dissociar da China. Em vez disso, querem continuar o comércio e o investimento com a superpotência asiática, desde que seja justo e não prejudique a segurança nacional dos Estados Unidos.
E nesta semana, o Banco Africano de Desenvolvimento Egito reuniu uma vez mais a sua Assembleia Geral e prevê uma redução do crescimento económico e aumento da inflação em África devido à invasão da Rússia, da invasão da Ucrânia pela Rússia. João Santa Rita tem a reportagem.
De acordo com o último relatório de perspectiva da economia africana do Banco Africano de Desenvolvimento, a invasão da Ucrânia pela Rússia e ainda efeitos da Covid-19 constituem grandes desafios para o continente. O presidente do banco, Akinwumi Adesina, disse, na apresentação do relatório, que vão ser precisos grandes esforços para a África recuperar totalmente.
The recovery for Africa will be very costly.
A recuperação para a África vai ser custosa, disse ele. A África vai precisar de pelo menos 432 mil milhões de dólares para fazer face aos efeitos da Covid nas suas economias e na vida dos seus povos. São recursos, acrescentou, que a África não possui. Um economista da Universidade do Ghana, Adu Ousu Sarkodi, disse à Voz da América que as economias africanas podem recuperar rapidamente do impacto da guerra da Rússia na Ucrânia, comercializando entre si e investindo mais na agricultura. A guerra cortou as exportações de trigo da Ucrânia, fazendo aumentar os preços através de África, disse Sarkodi.
For Africa to get out of this mess, they have to look into local production.
Para a África sair desta confusão, disse o economista, tem que se virar para a produção local na nossa economia, deve virar-se para dentro. Ele acrescentou que há alguns inputs que estão difíceis de obter, sendo um exemplo típico os fertilizantes, acrescentando que as economias africanas têm que construir uma fábrica de fertilizantes para produzirem o seu próprio fertilizante. Há também falta de trigo, disse ele, e, portanto, tem que haver uma tentativa de cultivar o seu próprio trigo. Sarkodi elogiou o Banco de Desenvolvimento Africano por recentemente ter aprovado 1.500 dólares para impedir uma crise alimentar, fornecendo sementes e outros produtos a 20 milhões de agricultores. A última coisa que queremos ver em África é uma crise alimentar, disse ele. Portanto, acrescentou, esta quantidade de dinheiro deve ser investida em inputs agrícolas para encorajar produção alimentar, para construir armazéns para os alimentos, para que possam estar disponíveis em anos maus e construir boas estradas. E acrescentou o economista, há urgência em começar a trabalhar agora para assegurar a segurança alimentar. Como a guerra na Ucrânia e a pandemia do coronavírus ainda vão afetar o continente, empurrando milhões de africanos para a pobreza extrema, os cidadãos esperam que iniciativas pelo Banco Africano de Desenvolvimento e os seus governos poderão causar uma retoma económica. Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol, porque amanhã Petra Atlético está em campo em Kigali, no Ruanda, para a final da Liga Africana de Basquetebol. O Bala vai defrontar a poderosa equipa do Monastir da Tunísia, que nas meias finais eliminou ainda a atual campeão, o Zamalek do Egito, 88-81. Na fase de grupos, na Conferência do Saara, o Monastir ficou em segundo lugar com 4 vitórias e 1 derrota, tal como o Petro na Conferência Nilo. Depois, nos quartos de final, Monastir deu que basado ao Cape Town Tigers, 106-67, e depois eliminou o Zamalek. Atenção, portanto, ao Petra. Amanhã é um dia especial, não só para o Petro, mas também para João Pedro, que celebra o seu aniversário. Faz 32 anos de idade. Hoje, outro elemento do Petra, Abubakar Gakou, completa 25 anos de idade. Portanto, pode ser que amanhã seja um dia para celebrar um campeonato e aniversários. Tilde Dudão, o baixinho do grupo, comanda agora a lista dos melhores marcadores deste campeonato com 37 pontos contra 33 de Carlos Moraes e Gerson Gonçalves, que tem 27 pontos. Hoje, a última sessão do treino dos petrolíferos. Pormenor curioso, até agora o Petra é a única equipa que está a atualizar no campo apenas jogadores nacionais. É a prata da casa, portanto. Voz da América vai fazer a cobertura do jogo amanhã. Continuamos com o basquetebol, agora o basquetebol americano, a NBA, já temos um finalista, é o Golden State Warriors, que ontem venceu a final da Conferência Oeste ao bater o Dallas 120-110 no quinto jogo da eliminatória. Golden State venceu por 4-1. Hoje, Boston Celtics pode passar à final se bater o Miami Heat no sexto jogo da final da Conferência Leste. Boston comanda a eliminatória por 3-2, mas se Miami ganhar, fica tudo empatado a 3-3.
Esta é a Voz da América a transmitir em português desde Washington. Hoje é 27 de maio, sexta-feira. A partir de agora, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um 202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos desta emissão, autoridades ucranianas admitem que poderão ter de se retirar da zona leste do país. O governo do Benin revela que foi alvo de 20 ataques terroristas nos últimos meses. O presidente moçambicano diz que terroristas em Cabo Delgado estão cada vez mais enfraquecidos, mas que a guerra não acabou. Sexta-feira na Voz da América, dia de artes mais à frente, a propósito do 27 de maio, que se assinala hoje em Angola, uma conversa sobre esse tema em jeito de documentário mais à frente. Mas, por agora, vamos começar em São Tomé e Príncipe. Os jornalistas e técnicos de televisão pública mantiveram hoje a paralisação iniciada ontem em protesto pelo não pagamento de subsídios há 3 meses que o governo prometeu saldar exatamente na quinta-feira. Em declarações à imprensa, o secretário do Estado da Comunicação Social disse hoje, e cito, esta paralisação é uma atitude anárquica por parte daqueles que assim decidiram, muito particularmente a nível da nossa televisão. Adelino Lucas lembrou que a greve tem as suas normas e os seus procedimentos próprios e que não recebeu nenhuma nota de pré-aviso de greve. Ainda assim, um período de 10 dias depois do anúncio de greve para assim de facto consumar a paralisação. Não foi o caso, concluiu o governante, que reconheceu que, na verdade, houve um atraso a nível das finanças, mas que tudo será pago nesta semana. Ontem, a presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social de São Tomé e Príncipe tinha prometido manter a paralisação se o governo não cumprisse o acordado, o que aconteceu. Yolanda Graça lembrou ainda que o não pagamento de subsídio é apenas um dos vários problemas com que se deparam os profissionais da comunicação social em São Tomé e Príncipe. Em Moçambique, o presidente da Frelimo e também do país reconheceu que o combate ao terrorismo ainda é um grande desafio. Maputo continua a lutar para pôr fim ao fenómeno sem subestimar o inimigo, nem espírito triunfalista, disse. Ao discursar na abertura da 5ª sessão ordinária do Comitê Central do Partido que vai preparar o próximo Congresso da Frelimo, Filipe Nyusi disse que a ação dos grupos armados que atuam na província de Cabo Delgado está agora limitada a ataques esporádicos, afastando a tentação de discursos triunfalistas no combate ao terrorismo, apesar dos progressos. Nos últimos tempos, os terroristas, cada vez mais enfraquecidos, protagonizam ataques esporádicos em pequenos grupos, por vezes com o objetivo de roubar comida, afirmou o presidente, assinalando que os progressos contra o terrorismo estão a permitir o regresso gradual das populações às suas zonas de origem. A reunião do Comitê Central termina amanhã. Nyusi, ainda, no entanto, no mesmo discurso, admitiu que até ao fim do ano as bases da RENAMO devem ser fechadas. Entretanto, em Manica, 1.772 pessoas deslocadas devido aos ataques da autoproclamada junta militar da RENAMO, que vivem em bairros de reassentamento naquela província, decidiram produzir hortícolas em quintais ou hortens nas margens dos rios para sair da dependência de doações e ter autonomia alimentar, como nos conta na seguinte reportagem o André Batista.
Quase 12 anos depois de fugir da guerra, que opunha as forças de defesa e segurança e o grupo dissidente do braço armado da RENAMO, a autoproclamada junta militar, centenas de famílias deslocadas enfrentam uma outra guerra. acabar com a fome. E muitos dizem estar a vencer a nova guerra.
Já sim, já estou em paz, porque lá onde que a gente estava, não estava em paz. Porque ficamos sempre, queria cultivar machamba, não estava a dar certo, sempre até que via nos atrás.
Este jovem camponês é um dos rostos das 31 famílias que estão no campo de deslocado na fila de gondola, agora transformado em parque de reassentamento, que luta para se reerguer da guerra. Com uma enxada, sementes de hortícolas e um pedaço de terra, pretende fazer sua nova história, saindo da dependência de doações.
O governo que estava nos a apoiar, dar coisa de comer e seguir. Então aqui já onde que a gente estamos, graças a Deus, já apoio, já como conseguiramos nos dar semente, já estamos conseguindo já comer. Se ter causa, se conseguir nos ajudar mais, reforço, nos dar semente, vamos esquecer tudo que a gente passamos no passado, só que vamos planificar o nosso futuro. Só.
Com a produção das hortícolas, vários deslocados podem variar os alimentos e completar a insuficiência das doações de organizações humanitárias.
Eu fugi da guerra com outras pessoas. Quando chegamos neste campo de deslocados, recebíamos apoio alimentar, mas a ajuda por vezes demorava e outras vezes era insuficiente. Então, deram-nos sementes para termos autonomia alimentar, até já vendo a produção para comprar outras coisas.
Não, pelo menos estou a ver que mudanças. Sim, porque estou a ver dinheiro, sim. O mais possível é isso que eu vivo, que dá alguém para tentar fazer qualquer coisa em casa.
As doações eram necessárias, mas desde que as ajudas pararam em janeiro até hoje, não tivemos mais. Esta produção agrícola está a nos ajudar a ter uma independência alimentar.
Vários destes deslocados chegaram neste campo em janeiro de 2021, vivendo em tendas. Agora, além de procurarem autonomia agrícola, também fazem o seu próprio tijolo para construir habitações melhoradas e dar volta à vida. André Batista, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, o biopolítico do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC, deu anuência à Comissão Permanente para avaliar as condições para uma eventual participação no governo, que será incumbido prioritariamente do processo eleitoral e do controlo, dentro dos limites possíveis, dos princípios e valores que o PAIGC defende, e tomar a correspondente decisão, lê-se num comunicado. A decisão foi tomada ontem por aquele órgão do maior partido na oposição, mas não foi uma posição unânime. O antigo secretário do Estado dos Transportes e Telecomunicações e pré-candidato à liderança do PAIGC, João Bernardo Vieira, disse na sua página oficial no Facebook que votou contra a decisão da entrada do partido no próximo governo de iniciativa presidencial, porque diz, estou a citar, a grandeza do PAIGC não permite que os dirigentes vacilem na defesa dos seus princípios e valores, e lembrou que a sobrevivência de qualquer partido político depende da sua coerência de pensamento. Entretanto, em Cabo Verde, a embaixadora da Guiné-Bissau pediu o alargamento do prazo para a regularização extraordinária de imigrantes no arquipélago para além de 15 de junho, porque nem todos vão conseguir os documentos nesta fase, disse. Basiliana Hoffer Soares Tavares fez o pedido na cidade da Praia hoje, à margem do lançamento de uma coletânea de artigos científicos sobre a migração da Guiné-Bissau em Cabo Verde, e admitiu que o governo do arquipélago pode avançar com essa extensão. O governo cabo-verdiano iniciou a 15 de janeiro a regularização extraordinária de cidadãos estrangeiros da Cplp e da CDAO, mas cidadãos de qualquer outra nacionalidade também podem aceder a este processo de legalização. Enquanto isso, sexta-feira, aqui na Voz da América, é dia de artes. Vamos hoje relembrar uma efeméride em Angola, que também, através do cinema, hoje aqui o Amancio Miguel e o João Santa Rita, bem como o Mariano Bartolomeu, nesta produção.
Hoje, nesta página reservada às artes, destacamos o cinema e ligado, de certa forma, ao 27 de maio em Angola. O meu colega João Santa Rita conversa com a cineasta portuguesa Margarida Cardoso, que acaba de apresentar o documentário Cita, A Vida e o Tempo de Cita Valles. Dizer aqui que Cita Valles é uma angolana de uma família de origem guesa, médica e que foi também antifascista. Antes de passarmos a conversa entre o João Santa Rita e a cineasta Margarida Cardoso, se calhar João Santa Rita explicar em duas linhas o que foi o 27 de Maio e como é que é isso lido na história de Angola.
Bem, na história de Angola é sem dúvida um dos aspectos mais sangrentos da história, deu-se depois da independência, portanto, o 27 de Maio de 1977. Há que dizer que, portanto, foi o reflexo de profundas divisões dentro do MPLA, que já vinham de trás, já vinham mesmo antes da independência de Angola. Essas divisões aprofundaram-se. O homem que comandou o que as autoridades dizem ter sido uma tentativa de golpe, mas que realmente parece ter sido um confronto que começou na cidade de Luanda, um confronto que envolveu elementos armados, portanto, das Forças Armadas angolanas, uns apoiando, portanto, o que o governo chama de fraccionistas, que eram liderados por Nito Alves. Nito Alves era ministro do interior, tinha acabado de ser demitido do Comitê Central, portanto, como reflexo dessas divisões, ele e outros dirigentes. E o que se passou no 27 de maio foi um confronto em Luanda, portanto, dessas duas facções, mas depois do 27 de maio, o que se deu durante semanas e dias, foi que houve uma repressão brutal de todas as pessoas associadas ou não a Nito Alves e aos seus apoiantes, entre os quais Cita Valles, portanto, e o seu marido, que eram figuras proeminentes dentro, vá lá, do MPLA ou dentro de uma facção do MPLA. E, portanto, foi um episódio muito sangrento. Milhares de pessoas foram mortas através do país, outras encarceradas sem saberem porquê e depois, mais tarde, libertadas. E, portanto, é isso. O presidente João Lourenço iniciou há 2 anos um processo de reconciliação, formando uma comissão de inquérito à violência política em Angola, portanto, um tanto ou quanto abstrato, mas vá lá, concentrado neste aspecto. Portanto, é isso. O 27 de maio de 1977, portanto, a data que se assinala hoje, um episódio muito sangrento na história de Angola, reflexo de divisões dentro do MPLA e que deixaram uma marca profunda em milhares de famílias angolanas.
Se calhar, João, no nosso espaço de política temos falado desta questão do 27 de maio. Se calhar agora as artes podem ajudar a interpretar melhor o que aconteceu e se calhar ajudar na reconciliação.
Exatamente. E é isto. Este filme, portanto, como vamos ver na conversa que eu tive com a realizadora, é um filme que foca uma figura que foi morta, Cita Valles. Ela foi presa alguns dias depois e não se sabe, foi fuzilada, como muitos outros. E, portanto, agora isto traz ao de cima isso. Como vamos ouvir, o documentário vai lá sobre essa personalidade, mas traz ao de cima todo esse episódio sangrento e, sem dúvida, portanto, as artes e os livros que têm saído estão, e as entrevistas que têm sido feitas, estão a trazer a público tudo o que se passou nos bastidores, que as pessoas mais ou menos sabiam, principalmente as famílias afetadas, mas, portanto, hoje estão a trazer ao de cima e isso traz a público o debate sobre o que se passou e, portanto, uma contribuição para esse processo de reconciliação.
Agora sim, vamos à conversa sobre o documentário Cita, a vida e o tempo de Cita Valles, que o João Santa Rita teve com a realizadora portuguesa Margarida Cardoso.
Este é um filme que se chama Cita, a vida e tempo de Cita Valles. Portanto, não é um filme, digamos, sobre o 27 de maio. Porque é um filme sobre Cita Valles?
Eu comecei-me a interessar por esse tema já há muitos anos. Portanto, em 2010, quando estava a fazer uma pesquisa para um filme de ficção, cuja personagem principal, ficcionada, era uma mulher que tinha participado nas lutas pela independência, neste caso em Moçambique, e dei com um artigo de jornal sobre esta personagem, sobre esta pessoa, Cita Valles, e comecei a me interessar muito por ela e por tudo o que ela representava também de uma forma geracional. É uma pessoa que atravessou, como muitas pessoas da sua geração, períodos muito, muito difíceis e muito conturbados da história, tanto portuguesa como depois da história angolana, porque atravessou o período colonial, atravessou o período da luta pelo anticolonialismo no Partido Comunista clandestino e depois as independências em Angola. E eu comecei a me interessar dela de uma forma geracional e também porque era uma história que trazia com ela uma tragédia imensa, que é a sua morte depois em 24 de maio, e as consequências da purga que foi...
Reports of enforced or involuntary disappearances in Angola. Case number 220773. Identity of the missing person. Family name, Dias Valls. First name, Cita Maria. Arrest, the 18th of June, 1977. Place in the outskirts of Melange. Forces allegedly responsible. Angolan Information Security Services. DISA.
A Cita era carismática. Tinha, na verdade, essa áurea quase passionar, né, de força, não é?
Quanto tempo é que demorou para fazer este documentário? Quais foram as suas fontes de informação? Onde é que esteve para fazer este documentário? Onde filmou? Diga-nos um pouco sobre isso.
Eu filmei em Angola, em Luanda, mais especificamente, em 2010. E nessa altura ainda era muito difícil obter testemunhos. As pessoas ainda tinham medo de represálias e nessa altura eram mesmo... represálias físicas, portanto havia um medo claro e direto, e as pessoas que estavam em Portugal também muitas vezes não falavam por medo de represálias a pessoas que estariam em Angola, familiares e tudo isso. Então eu encontrei nessa altura um muro de silêncio terrível e foi aí que eu me apercebi quão importante é este episódio na história de Angola e na maneira como, no fundo, as pessoas acabam... A sociedade inteira acabou por ser silenciada pelas consequências deste episódio. E depois, mais tarde, quando percebi que as atitudes e que as pessoas começavam a ter mais abertura em falar sobre o assunto e, sobretudo, porque precisava dos testemunhos de pessoas mais ligadas à Cita, como o seu irmão, a sua cunhada, e tudo isso me era indispensável, e nessa altura essas pessoas não queriam falar. Eu e depois continuei uma filmagem agora posterior, durante estes anos do Covid, e acabei por fazer a montagem final. O filme é longo, tem praticamente 3 horas, mas até agora nunca ninguém se queixou da duração. É um filme que atrai muito e que tem uma história muito intensa. E filmei depois em Portugal, muitas pessoas que estão aqui, que são testemunhas não só do que se passou em Angola, como do que se passou com ela durante o tempo das lutas estudantis em Portugal.
Importa aqui dizer, talvez, não sei, que ela, portanto, deixou um filho que, creio eu, está em Angola. Tem a intenção de passar o filme em Angola?
Eu gostava que o filme passasse em Angola. Acho que ele, como vai ficar acessível através da RTP, já a partir do dia 27 de maio, portanto, ele terá a sua transmissão na RTP2, dia 27 de maio, agora ele está nos cinemas em Portugal. E também vai ficar numa plataforma cujo acesso é relativamente fácil. Eu penso que muitas das pessoas que têm DVD, e eu sei que têm-se comprado muitos DVDs, penso que são pessoas que querem enviar para Angola. Eu não sei se a televisão angolana estará interessada a passar o filme, mas tenho muita esperança que todas as pessoas que desejam ver o filme e que querem perceber um pouco da história, pessoas mais velhas ou mesmo a geração mais nova, possa aceder, por exemplo, através da RTP Play, onde os conteúdos estão abertos.
Ao longo desta investigação, qual a impressão que você ficou de todo este processo, que foi terrível para muita gente?
Os dados oficiais mínimos são 30 mil pessoas mortas e é considerada a maior purga ideológica em África, sempre. Portanto, estou a falar de purgas ideológicas, quer dizer, houve pessoas que foram mortas pelas suas ideologias. O número mais aproximado, real, são cerca de 70 mil pessoas mortas durante um ano e meio. E, portanto, é uma coisa extremamente violenta, mesmo na apresentação que eu fiz agora no Cinema São Jorge, na, dentro do Festival Indie Lisboa. A sala é muito grande, estava cheia de 600 e muitas pessoas e havia pessoas abraçadas a chorar durante o filme. Portanto, é uma coisa que tocou muita gente e que tocou muita gente. Houve uma geração praticamente que foi aniquilada. Não sei se nem em Angola se tem essa percepção, mas a geração, as pessoas que tinham 16, 17 anos, que eram das comissões de bairro, tudo isso, os jovens estudantes foram, pura e simplesmente, eliminados. E isso determinou muito o que é Angola hoje. O que é Angola hoje, mesmo a nível político e das suas próprias estruturas governamentais, não é? E o que eu sabia muito pouco sobre 27 de Maio, comecei a me interessar, como disse no início, por um artigo que li, mas e depois outros livros foram surgindo durante estes anos e eu fui começando a estar mais dentro do que foi esta terrível tragédia.
Era o João Santa Rita em conversa com Margarida Cardoso, realizadora do documentário Cita, A Vida e o Tempo de Cita Valles. Artes volta para a semana com Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel. E para marcar o ponto final mesmo, vamos recordar a voz de Artur Nunes, uma das tantas vítimas do 27 de maio. Até para a semana.
I'm
Esta é a Voz da América na sua emissão de sexta-feira.
De segunda a sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
Aqui na Voz da América estamos a caminhar para o final desta emissão nesta sexta-feira, 27 de maio. Quero relembrar que amanhã o Petro de Luanda está na final da Liga Africana de Basquetebol e a Voz da América irá transmitir amanhã o relato desta grande final pelo João Santa Rita, também Clemente, que estará aqui na Voz da América. Então não perca amanhã a grande final da Liga A grande final da Liga Africana de Basquetebol. Pela primeira vez vai estar aí na Arena de Kigali a equipa de Petro de Luanda. Amanhã a Voz da América vai aqui acompanhar este jogo. Entretanto, vamos atualizar as notícias nesta sexta-feira, começando na Ucrânia, onde forças russas estão a avançar de forma metódica no leste do país e parece ter lançado um contra-ataque em redor da cidade de Kharkiv. Uma destacada entidade do Departamento de Defesa aqui dos Estados Unidos indicou que as forças russas conseguiram avançar no leste da Ucrânia, incluindo nas cidades de Popasna e Severodonetsk. Esta fonte disse que as forças russas capturaram a maior parte do nordeste desta última cidade, mas não conseguiram ainda o controlo total. Entidades oficiais ucranianas reconheceram avanços russos. O governador da região de Luhansk disse ser possível que as forças ucranianas tenham de retirar-se totalmente da região para evitar serem cercadas pelos invasores russos. No que diz respeito a Kharkiv, a fonte americana disse não haver grandes mudanças no terreno. E cerca de 2,1 milhões de ucranianos já regressaram ao país, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que indicou que ainda não se trata de um fluxo estável. De acordo com aquela agência da ONU, o número de ucranianos que fugiram do país devido à guerra atingiu os 6,6 milhões de pessoas. Aqui nos Estados Unidos, a polícia no estado do Texas admitiu ter tomado uma decisão errada ao esperar quase uma hora por reforços antes de atacar a sala de aulas onde um adolescente de 18 anos de idade matou 19 crianças e duas professoras. O diretor do Departamento de Segurança Pública, o coronel Stephen McCraw, disse que a gente estava no corredor à espera de mais ajuda, algo que ele disse ter sido uma decisão errada. O coronel adiantou que durante uma chamada telefónica para o número de emergência, alguém informou que ainda havia gente viva na sala de aulas durante aquele período. As autoridades policiais no Texas estão, por isso, a serem alvos de críticas sobre a lentidão da resposta ao atacar o local. Entretanto, a Associação Nacional de Armas decidiu continuar com a sua convenção nacional na cidade de Houston, no Texas, poucos dias depois do tiroteio em Uvalde. O governador do estado, Greg Abbott, que deveria discursar hoje, decidiu cancelar a sua presença, mas o antigo presidente Donald Trump deverá falar durante a convenção desta organização que defende o direito à porte de armas. No Benin, o governo revelou hoje pela primeira vez ter sido alvo de 20 ataques terroristas desde os últimos meses do ano passado e, segundo um relatório, pelo menos 12 terroristas foram mortos. O documento foi apresentado após uma cerimónia organizada em Cotonou de homenagem a 5 militares mortos em abril durante esses ataques. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira, 27 de maio. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro José Andrade. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.